Glórias a Deus. O Senhor, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso nos seus feitos. É muito fortificante, é muito gostoso ouvir dos feitos do Senhor. E isso traz um temor maior ainda, né, nas nossas vidas. Porque nós sabemos que Deus nós servimos, né? Um Deus poderoso, um Deus fiel, que cumpre com o que diz, né? Que cumpre com o que prometeu, se tão somente nós permanecemos nele, né? Amém. É importante ressaltar uma palavra que a Dionísia comentou agora sobre estarmos, né, na presença do Senhor, como nós estamos na presença do Senhor, né? Porque realmente não é uma coisa banal, não é uma coisa simples, né? Que não devemos estar com irreverência, mas pelo contrário, né? A gente sabe pelo Velho Testamento que o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, ele só poderia fazer isso uma vez por ano. E não poderia fazer se não fosse através com sangue. Ele deveria se apresentar diante do Senhor puro, e essa pureza é demonstrada através do sangue e do sacrifício que ele devia ter sobre ele para poder chegar. Mas hoje, como a Dionísia bem ressaltou, hoje nós podemos estar todos os dias na presença do Senhor. Todos os dias. E é uma coisa tremenda a gente poder desfrutar disso, a gente poder ter essa oportunidade tremenda de todos os dias estarmos diante do Senhor. E a reflexão inicial que eu queria deixar para os irmãos é como hoje nós estamos, né, diante do Senhor, né? Eu creio que o Senhor já tem falado esta noite, já tem tocado nossos corações. E nesse mesmo espírito, nesse espírito de humilhação, de temor, de reverência, queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Que há um tempo o Senhor tem me incomodado bastante. E muitas vezes a gente ora, né, pedindo ao Senhor que o Senhor esteja nos usando, né, que a gente está à disposição do Senhor, né, mas quando a gente é convocado, a gente às vezes é pego de surpresa, né? Poxa, mas Senhor, mas assim, né, tipo, já, agora. E eu creio que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe do tempo dele para todas as coisas. E eu creio que o Senhor, ele vai acrescentar um pouco mais nesta noite aquilo que ele tem nos ensinado. Hoje o que eu queria compartilhar com os irmãos é que o Senhor tem me indagado, e daí eu retornei ao Senhor indagando também, o que tem impedido hoje, né, do povo de Deus estar alcançando, estar avançando no propósito do Senhor. Porque o Senhor, ele tem nos dado, assim, grandes promessas, grandes, preciosas promessas. E muitas vezes ele nos exorta pela sua palavra, que nós ainda não chegamos nesse ponto. Que nós, muitas vezes, estamos perdendo tempo com muitas coisas e não temos avançado. E queria, primeiramente, ler alguns textos com os irmãos, justamente para lembrar, fazer lembrar os irmãos dessas preciosas promessas, para que isso possa realmente acender no nosso coração o desejo ardente de estarmos perseverando, né, em busca desse cumprimento pleno e completo em nossas vidas. Na segunda Pedro, capítulo 1, queria que os irmãos abrissem, a partir do verso 2, a palavra diz assim: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Amém. Aqui o que eu queria ressaltar para os irmãos é justamente essa grande e preciosa promessa, que através delas nós seremos participantes da natureza divina. E realmente isso, quando a gente começa a meditar um pouco sobre o que, que é isso, muitas vezes é difícil, né, caber na mente humana o que, que é ser participante da natureza divina. Mas é essa promessa que o Senhor tem nos feito, de sermos iguais a Ele, que realmente a gente possa participar dessa mesma natureza divina. E também na carta aos Efésios, capítulo 3, no verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Mais uma vez, a gente vê aqui essa promessa tremenda de que a gente pode, na igreja, através com todos os santos, compreender todas as dimensões do amor de Cristo. Com qual fim? Com o fim de que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Também em Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui ele ressalta como a gente deve viver nesse presente século, como que através da sua palavra, através da vida do nosso Senhor em nós, cada um de nós deve viver aqui neste mundo. No verso 12. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. E também em Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 18. E ele, aqui falando de Cristo, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Aqui, só ressaltando no verso 22, Ele fala que ele nos reconciliou para que perante ele, cada um de nós aqui, possamos ser apresentados santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Esses textos iniciais que eu li agora é apenas para levantar, fazer os irmãos lembrarem daquilo, do propósito de que o Senhor tem nos chamado, do propósito que o Senhor tem nos colocado dia após dia, para que a gente possa estar se apresentando diante dEle, que a gente possa estar andando na presença dEle, com todos esses atributos que há somente num lugar, somente numa pessoa que a gente pode encontrar, que é na pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. E o que eu queria comentar com os irmãos é que o Senhor me mostrou, tem me mostrado, quais são as dificuldades que o povo de Deus tem passado, quais são, vamos dizer assim, os problemas ou a falta de entendimento que o povo de Deus tem tido, que ainda não tem se apresentado diante do Senhor desta forma, que ainda não tem alcançado este propósito eterno com o qual o Senhor tem nos chamado, com o qual o Senhor tem a cada dia confirmado em nossos corações. E o Senhor me mostrou no próprio verso 23 desse último texto que nós lemos, três pontos que eu queria ver com um pouco mais com calma com os irmãos. No verso 23 ele fala que nós alcançaremos, né, todas essas promessas se, né, o condicional, na verdade, permaneceres fundados. Esse é o primeiro ponto. E firmes na fé. Segundo ponto, e por último, não menos importante, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido. Então eu queria que os irmãos estivessem abrindo no evangelho de João, verso 8, capítulo 8. Então primeiro ponto que o Senhor quer chamar a nossa atenção nesta noite, para que a gente realmente alcance e desfrute de todas essas promessas, primeiro, que nós possamos estar permanecer fundados. Fundados no que, irmãos? No capítulo 8, no verso 31 e 32, diz assim: Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui está o primeiro ponto. O Senhor nos chama para que a gente possa estar permanecendo na palavra dele. Porque somente desta forma a gente pode ser discípulo do Senhor, né? E ser um discípulo é aquele que segue o seu mestre verdadeiramente. Procura realmente imitar tudo o que o seu mestre faz, até que ele possa alcançar a mesma estatura do seu mestre. Também em João mesmo, capítulo 15, a partir do verso 8, ele fala assim: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei a vós. Permanecei no meu amor. Então ele nos chama a atenção para que a gente possa, primeiramente, permanecer na palavra do Senhor. E agora ele fala para permanecer no seu amor. No próximo verso, ele nos mostra como que a gente pode permanecer no seu amor. Que ele volta no princípio primeiro que nós lemos agora. No verso 10 ele fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então ele mostra que para que a gente possa permanecer no seu amor, a gente deve guardar seus mandamentos. E guardar seus mandamentos é dando mais do que o mesmo texto que a gente leu há pouco. É permanecer na sua palavra, para que a gente possa ser discípulos do Senhor. E ele continua: do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor, tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Aleluia. O Senhor aqui, ele mostra uma sequência, né? Se a gente realmente permanece na palavra do Senhor, se a gente guarda seus mandamentos, a gente sabe que também a gente vai permanecer no amor de Cristo. E ele mostra que a gente tendo esse amor, a gente permanecendo nesse amor, é o mesmo amor que ele tem permanecido do amor do Pai. E a gente pode poder experimentar do mesmo gozo que Cristo experimentou e tem experimentado, que é justamente o gozo do Pai, que é um gozo completo. Então esse mesmo gozo a gente pode obter se a gente guardar os mandamentos, se a gente guardar as palavras do Senhor e permanecendo no seu amor, a gente pode desfrutar do gozo do Senhor. No livro de Atos, capítulo 14, os versos 21 e 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Então aqui a gente vê um outro ponto em que a gente deve permanecer fundados, é permanecer na fé. Na fé, na mesma fé que o Senhor nos deu, desde o princípio quando cremos, que a gente possa permanecer nessa fé, para que a gente possa estar alcançando as promessas do Senhor. Também em 2 Pedro, o Senhor nos mostra um outro ponto. Capítulo 1. Nós vemos há pouco no livro de Atos, né, que quando a gente permanece na fé, né, quando o irmão foram lá confirmar os ânimos dos irmãos daquela cidade a permanecer na fé, porque ele sabia que realmente que por muitas tribulações, né, o povo de Deus vai entrar no reino de Deus. E no verso 10 aqui do capítulo 1 de 2 Pedro, reforçando esse ponto, a palavra nos diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Então, a gente vê mais uma vez o Senhor prometendo, né, e colocando um condicional para que o povo alcance realmente essa entrada no reino de Deus, no reino de Cristo Jesus, né? E a gente vê a forma como que o Senhor chama a atenção quando ele fala no verso 10: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fala, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Agora, como que a gente vai estar fazendo isto? Como é que a gente vai estar fazendo cada vez mais firme a vossa vocação e eleição? Isso nos mostra nos textos anteriores, a partir do verso 5, a palavra diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo, né? Daí lembrando do verso 4 que nós lemos também há pouco, sobre essa promessa, né, de sermos participantes da natureza divina, e ele nos chama a atenção: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem há essas coisas, pois aquele em quem não há essas coisas, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Daí a gente chega no verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Então, desta forma, né, colocando toda a nossa diligência, né, em todos esses ensinamentos, né, em todos esses atributos que o Senhor nos chama a atenção, a gente vai estar fazendo cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. E desta forma, o Senhor nos promete que nós não tropeçaremos e que nós, desta forma também, será concedida a nós amplamente a entrada no reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também em 1 João, no capítulo 2, mais uma passagem que queria estar deixando para os irmãos no que se refere àquele primeiro ponto, né, que vimos em Colossenses, a questão de permanecer fundados. Então que todos esses pontos que o Senhor tem nos mostrado aqui por sua palavra, no que tange a sua igreja, a nós, né, estamos permanecendo fundados, que possamos sim estar realmente sendo diligentes em cada um desses pontos, porque a gente sabe que vai ser um processo que vamos estar passando para que o Senhor possa se agradar e nos dar todas as suas preciosas promessas. Que o Deus, nosso Deus, é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça. Ele tem nos mostrado na sua palavra que Ele tem grandíssimas e preciosas promessas, mas Ele tem nos deixado e tem já preparado, né, para cada um de nós, tem preparado para a sua igreja já um caminho, para que ela avance por esse caminho e possa chegar nesse propósito. O Senhor, ele não pode ser contra a sua própria palavra. Então, se Ele tem nos mostrado, se Ele tem a cada dia nos revelado um pedaço do caráter de Cristo que nós hoje temos condições de estarmos exercitando através da fé na sua própria palavra, o Senhor não pode voltar atrás. Ele sim, Ele quer ver cumprida em nós todas essas promessas, todas essas características de um cristão verdadeiro, de um discípulo verdadeiro do Senhor, para que a gente realmente receba, né, todas essas promessas e seja realmente amplamente concedida a nossa entrada no reino do nosso Senhor Jesus. Em 1 João capítulo 2, versos 24 e 25, o Senhor nos fala que, portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia. Que o Senhor realmente nos dê a graça, que o Senhor realmente possa renovar o nosso ânimo a cada dia, para que possamos estar buscando cada vez mais firme todas essas verdades que realmente possam ser vivas em nosso dia a dia, que possamos realmente estar andando e testemunhando de todas essas verdades, para que o Senhor seja glorificado de todos esses feitos na vida dos irmãos. Agora eu queria ver com os irmãos o segundo ponto que o Senhor nos mostrou lá em Colossenses. O primeiro ponto é que a gente possa estar permanecer fundados. E o segundo ponto que diz lá em Colossenses é que estarmos firmes na fé. Né? Quando o Senhor nos fala para estarmos firmes, é porque alguma coisa ou alguém vem contra nós para que a gente não permaneça firme. Então, não tem motivo para o Senhor nos exortar a permanecermos firmes se não houver nada que impeça ou que nada que dificulte a nossa posição para estarmos firmes. Lendo os textos, os irmãos vão compreender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Em Salmos, no livro de Salmos 112, a partir do verso 1, a palavra nos diz: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. O 7 e 8 agora que eu queria estar chamando a atenção. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. Aleluia. Aqui o Senhor, ele começa, né, mais uma vez, falando das grandes promessas, né, das grandes bem-aventuranças do Senhor. Mas dele nos fala, né, que este justo, ele não temerá maus rumores, porque o seu coração está firmado, confiando no Senhor. Então, o que eu queria deixar aqui para a igreja é que em muitos irmãos, em muitos lugares, o inimigo, ele tem se levantado para que o Filho de Deus, ele não tenha os olhos, né, pela fé. Ele não veja as situações pela fé. Mas ele quer que a gente esteja vendo as circunstâncias, as situações palpáveis, as situações terrenas e passageiras, e que a gente não tenha os olhos naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor tem nos deixado. E esse, eu vejo que é um dos principais alvos hoje do povo de Deus, na verdade, um dos principais alvos do inimigo para o povo de Deus, para que ele não avance no conhecimento e no propósito do Senhor. Porque quanto mais a gente se apega, quanto mais a gente fica dando valor, a gente fica temendo justamente essas coisas que nos cercam, menos a gente olha para o Senhor, menos a gente busca o Senhor, porque o inimigo começa a colocar dúvida em nossos corações. Ele começa a nos acusar, porque esse que é o papel de Satanás, ser o acusador dos filhos de Deus perante Deus. E tem uma frase que eu escrevi para chamar atenção, chamar a nossa atenção, que diz assim: não podemos permitir que as situações ao nosso redor gerem em nós um temor tal que o inimigo possa se aproveitar para nos desanimar e nos acusar. Muitas vezes a gente vê o povo de Deus, a gente vê um filho de Deus cabisbaixo, derrotado, porque permitiu, deu brecha ao inimigo para que ele acusasse ele, porque ele começou a ver situação, de repente uma dificuldade financeira, uma dificuldade conjugal, uma dificuldade com os filhos, uma dificuldade no trabalho, seja o que for. Ele permitiu que essa dificuldade abalasse ele de tal maneira que ele não colocasse mais os olhos no Senhor, mas que ele colocasse os olhos naquela dificuldade. Daí vem o inimigo semear essa dúvida, semear essas acusações na consciência do cristão. Mas graças a Deus, que o Senhor, pela sua palavra, ele já tem nos dado a vitória. Eu queria ver com os irmãos no livro de Hebreus, capítulo 10, como que hoje nós podemos estar firmes na fé e combater com ousadia todos os ataques do inimigo. para que em momento algum nós venhamos a duvidar daquilo que o Senhor tem nos prometido, daquilo que o Senhor tem nos deixado e da forma como nós devemos caminhar perante Ele. Hebreus 10, a partir do verso 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Irmãos, aqui existe um papel fundamental que cada um de nós precisa exercer, porque ninguém está livre de, em situações difíceis, em momentos delicados em nossas vidas, ter momentos de fraqueza e sermos tentados. Mas a igreja é um corpo, a igreja é um organismo vivo de Deus, composto por vários membros. E essa palavra, quando ele fala para estarmos considerando, para estarmos estimulando-nos, admoestando uns aos outros, é para justamente isso, para que nessa unidade o inimigo não venha a prevalecer sobre a igreja de Deus. Para que o inimigo realmente não tenha oportunidade alguma em nossas vidas para impedir que a gente possa estar chegando com confiança diante dele, porque o Senhor já preparou para que a gente possa nos achegar a ele. Conforme vemos até no começo da reunião, que é através do seu sangue. E eu queria abrir um pequeno parênteses, que temos aprendido bastante sobre este fundamento, né, do Senhor, nos estudos de terça-feira, quando ele fala assim sobre o sangue de Cristo. O sangue, ele tem três papéis fundamentais. Ele tem um papel primário para que ele possa servir para Deus, depois ele deve servir para os homens, e por último, né, também para Satanás. Por que para Deus? Porque desde o princípio já estava no coração de Deus que realmente a purificação fosse através do sangue. Então, quando o Senhor vê o sangue, o Senhor se agrada. Então, por mais que venham dificuldades, por mais que venham lutas, e talvez a gente se ache e merecedor de estar diante do Senhor, a gente pode, com confiança, através dessa palavra, chegar assim: Senhor, é através do seu sangue que eu sei que tenho acesso a ti, que eu sei que posso me achegar a ti, que o Senhor pode me ouvir e que o Senhor pode me fortalecer. Então, Deus, quando ele vê o sangue do seu filho, quando ele vê um filho de Deus chegando a ele através desse sangue, nosso Pai de modo algum vai impedir de sermos ouvidos por ele e de que ele nos atenda. E quando o sangue ele serve para os homens, é justamente na questão da consciência. Porque o homem, quando ele começa a olhar demais para as circunstâncias, olhar demais para aquilo que nos cerca, ele também pode se achar, como falei há pouco, imerecedor de se chegar diante de Deus. Mas ele nos fala aqui no verso 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Ou seja, para que não resta nenhuma dúvida, a gente possa chegar com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Então a gente pode chegar realmente com a consciência limpa, independente se de repente nosso dia foi difícil. Pode até ser que a gente tenha falhado, sim, em algumas coisas que o Senhor tenha nos colocado. Mas, de outra maneira, também não é porque a gente passou um dia vitorioso, porque a gente realmente fez muitas boas obras, que a gente pode chegar diante do Senhor de qualquer maneira. Não, ele fala que é pelo seu sangue. Então, primeiro, para Deus, o sangue serve para que ele possa agradar. Depois, o homem, para que ele possa ter uma consciência limpa, coração purificado para chegar diante dele, com certeza de fé, e possa realmente ter uma comunhão verdadeira. E, por último, para Satanás, porque realmente quando Satanás vê o sangue de Cristo através do Filho de Deus, a palavra diz que ele não nos pode tocar. Ele fala que o inimigo, por mais que ele tente nos acusar, mas o Senhor já vê que nós chegamos diante dele através do seu sangue, e aquela acusação que o inimigo vem a fazer sobre nossas vidas, ela se torna totalmente válida. Porque na palavra fala que pelo sangue o Senhor purificou de todo o pecado. Então não é o pecado cometido antigamente, mas a palavra fala que é todo o pecado. Ou seja, a cada dia o Senhor realmente tem nos purificado. E que possamos ter realmente esta certeza de fé, para que jamais a gente venha dar brechas para o inimigo de impedir a nossa comunhão com o Senhor, impedir que a gente possa avançar, que a gente possa prosseguir firmes para o propósito que o Senhor tem nos chamado. Aleluia. Em Hebreus, aqui no verso também 35, ele também nos confirma falando assim, Hebreus 10, 35, no mesmo capítulo. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, irmãos, aquilo que falei há pouco para os irmãos, o Senhor, ele tem o seu propósito, ele tem realmente a forma, o caminho, todo já é preparado para que a gente possa andar nele. Então ele fala que depois de haver desfeito a vontade de Deus. Então primeiro, a gente caminhando por esse caminho, a gente sabe que a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. E de, por fim ele fala, então vocês podem alcançar a promessa. Continuando, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, aleluia, somos daqueles que se retiram, nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Então o Senhor nos mostra que o seu filho, o justo, ele não pode viver com os olhos fixados nas coisas desse mundo, naquilo que é passageiro. Mas ele quer que realmente o nosso tesouro esteja lá nos céus. Que a gente olhe com os olhos de fé, que a gente ande, que a gente viva pela fé, que a gente, desta forma, a gente vai estar alcançando as promessas do Senhor. É, também no livro de Efésios, mais um texto que o Senhor nos mostra, para estarmos permanecendo firmes na fé, no verso 6, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estai pois firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderdes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, irmãos? Aqui a gente vê como o Senhor é enfático na questão de estar firmes. Ele fala aqui nesse texto 3 vezes a questão de estarmos firmes. E nós sabemos, temos ouvido já, que esta armadura de Deus, ela não é possível estar realmente somente em uma pessoa. Essa armadura é para ser usada com toda a igreja. Então, cada um, de repente, tem uma parte dessa armadura e que deve ser combatidos em conjunto, porque ele fala que realmente a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados, potestades, príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E são esses que a todo tempo estão querendo minar as nossas vidas, estão querendo achar brechas para tirar de nós essa firmeza, para que a gente perca de vista as promessas do Senhor e que a gente possa ser desanimado. Então, mais uma vez, eu queria convocar a igreja para estar realmente atenta e que, juntamente com todos os irmãos, a gente possa buscar no Senhor exercer essa vestidura da armadura, vamos assim dizer, para que realmente não só um ou dois, mas que toda a igreja possa estar firmes. Estando firmes, é mais um passo que nós damos naquela condicional que lemos lá em Colossenses, para estarmos alcançando também as promessas do Senhor, e que a gente pode ter a certeza que a gente sim vai estar avançando no propósito do Senhor. Também na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, essa palavra também vem confirmar esta situação que tenho falado. A partir do verso 6, a palavra fala: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja, irmãos, há pouco eu falei para os irmãos que quando a gente se achega diante do Senhor através do sangue de Cristo, nós temos a certeza que o inimigo não pode mais nos tocar. E a palavra justamente mostra isso, que ele fala que ele anda ao derredor, ou seja, ele não pode tocar no Filho de Deus. Mas o que, que ele quer? Andando ao derredor, ele quer buscar oportunidade. Se de repente o cristão ele der uma vacilada, ele fala aqui que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Como é que ele vai tragar? Ele vai tragar lançando coisas deste mundo, lançando preocupações deste mundo, lançando tropeços neste mundo, para que a gente possa, de alguma forma, cair ou retroceder, e assim ele vai estar, mais uma vez, conseguindo fazer aquilo que é o propósito dele, impedir que o cristão alcance o propósito eterno de Deus para nossas vidas. E que ele sabe que ele, se ele fazer isso, ele vai retardar a própria condenação dele, porque vai estar retardando a volta do Senhor, e assim ele sabe que ele ainda vai ter mais tempo nessa terra ainda. Então, o Senhor nos exorta aqui fazendo assim, ó, sede sóbrios, vigiai. Depois, no verso 9, ele fala, ao qual, né, ao inimigo, ao diabo, ao qual resistis firmes na fé, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amados, que o Senhor possa estar gerando no coração de cada um aqui essa firmeza, que essa pode ser verdadeira se ela for pela fé. Nós não podemos de forma alguma tentar gerar em nós uma firmeza através do nosso esforço, através de qualquer coisa que nós venhamos a fazer de bom para nós mesmos. Mas ela só pode vir pela fé. Fé em quem? Fé no Senhor, na sua palavra, nas suas promessas. Então, irmãos, esse é mais um ponto que o Senhor nos fala. Também em 2 Coríntios, no capítulo 4, o Senhor nos mostra mais uma vez uma posição que a gente deve ter. O Senhor nos mostra que Ele conhece, que Ele sabe das dificuldades que o povo dEle tem para caminhar neste mundo, mas a palavra dEle é mais poderosa do que todas as coisas. 2 Coríntios 4, no verso 16, fala assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Irmãos, vamos estar caminhando desta forma, irmãos. Ele sabe, o Senhor sabe que realmente as lutas são grandes, mas a sua palavra nos vem de dia a dia para que a gente realmente não, para a gente não seja desfalecido, como diz aqui no verso 16. Mas que por mais que nós somos exterior, por mais que essa carne ela se canse, ela seja sujeita a várias coisas deste mundo, mas a promessa que o Senhor nos dá, se permanecermos firmes na fé, é que o nosso homem interior se renova de dia em dia. E Ele sabe que essa, que Ele chama assim, a nossa leve e momentânea tribulação, tudo isso, Ele vai ter um propósito, que é produzir em nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia. Amém, Senhor. E o último ponto que lemos lá em Colossenses. O primeiro, só lembrando os irmãos, é que a gente possa permanecer fundados. Que eles nos chamam a atenção, estamos permanecendo fundados na sua palavra, no seu amor. Depois ele fala para estarmos firmes na fé. Firmes nele, né, na sua palavra, confiando em todas as suas promessas. E daí temos também o ponto que ele fala, que nós não devemos nos mover da esperança do evangelho que temos ouvido. Irmãos, esta parte, este ponto, vamos dizer assim, uma recomendação um pouco mais simples, que na verdade é o que a própria palavra diz, que a gente realmente não devemos estar nos movendo da esperança do evangelho que temos ouvido. Porque o Senhor, Ele tem nos dado, isso a gente não pode negar, que o Senhor tem nos dado da sua palavra abundantemente. E eu queria ver com os irmãos, no livro de Hebreus, que o Senhor nos chama a atenção justamente para tudo que nós temos ouvido. No capítulo 2 de Hebreus, a partir do verso 1, a partir do versículo 1, fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Então isso vem de encontro, irmãos, para aquilo, para essa outra parte do texto de Colossenses, de que nós não devemos nos mover da esperança do evangelho que temos ouvido. E aqui fala que convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Aleluia. Aqui o Senhor realmente mostra que o Senhor tem já nos falado sobre essa tão grande salvação. E essa tão grande salvação nada mais é do que o próprio evangelho do Senhor. O próprio evangelho que o Senhor tem ministrado, que o Senhor tem falado, que o Senhor tem instado em nossas vidas a cada dia, a cada reunião, de várias formas, de várias maneiras, o Senhor tem falado. E também temos aprendido sobre justamente a operação desse evangelho na vida do cristão e esse progresso, né, esse avanço que o evangelho traz na vida do cristão. Porque a gente vê através de toda a palavra do Senhor a manifestação de três evangelhos, que na verdade é um só. Mas no momento, ele se mostra como um evangelho da graça, quando ele traz para nós uma salvação. Uma salvação que nenhum de nós era merecedor, mas que aprouve a Deus pelo seu muito amor com que nos amou. Estar nos alcançando e estar nos dando essa salvação, que é de graça, gratuita para todo aquele que crê. Mas o evangelho que o Senhor quer que nós estejamos retendo, ele não para por aí. Tem um evangelho que também é o evangelho do reino de Deus. E esse evangelho do reino de Deus, o Senhor nos mostra, principalmente no próprio evangelho de Mateus, que existe um andar realmente em que a vida do Senhor venha a ser manifesta em nossas vidas cada vez mais. E que esta vida, quanto mais ela vem habitar em nós, mais o poder de Deus ela vai aumentando também em nossas vidas. E desta forma, a gente pode estar alcançando um terceiro estágio do evangelho. Estamos experimentando, vamos assim dizer, de um outro atributo do evangelho de Deus, que é o evangelho da glória. Quando somente o Senhor se move através de nós, como somente o Senhor governa e conduz as nossas vidas, para que a todo tempo, a cada dia, a gente possa estar praticando boas obras e que essas obras sejam para cada vez mais glorificar o nome do Senhor. Para reforçar isso que estou falando para os irmãos, queria abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, 10, ele fala assim: trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A palavra do Senhor tem muitos textos que nos mostram sobre esta verdade, sobre este propósito que o Senhor quer que a igreja experimente. Mas eu resolvi trazer esse apenas para fazer os irmãos atentarem para essas verdades. E um outro texto que fala também da questão do Evangelho da Glória, em Colossenses, capítulo 3, este que lemos agora, fala do Evangelho do Reino de Deus, que fala como que a gente deve viver, né? Que, na verdade, a gente não deve viver. O Evangelho do Reino de Deus é: não mais eu, mas Cristo em mim. Então, que Cristo realmente venha habitar poderosamente em nossas vidas, para que se cumpra em nós toda a vontade de Deus. Em Colossenses 3, versículo 4, vamos ler a partir do verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então aqui, onde assim, é um passo culminante, né, do Evangelho do Reino de Deus, quando ele fala, porque já estáis mortos, ou seja, cada um de nós, o Christian, o Sandro, né, cada um de nós, Reinaldo, Joaquim, cada um de nós, o Senhor fala que nós não existimos mais. Para que o Senhor quer que a gente não exista mais? No verso 4 ele fala, porque quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. O Senhor quer que todos nós alcancemos uma salvação com glória. Ele não quer que o cristão fique satisfeito apenas com uma salvação, sabendo que ele vai ter vida eterna. Mas o Senhor nos mostra pela sua palavra essas grandes e preciosas promessas, que aquele que alcançar realmente esta salvação com glória vai ter, sim, no reino do Senhor, um diferencial. Vai ter, sim, a possibilidade, como lemos há pouco, de ter realmente a entrada amplamente concedida no reino do seu Senhor, para que possa reinar com Ele, possa desfrutar das bodas do Cordeiro e que possa, através de todas essas coisas, também ser participante de toda a glória do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 9, eu comecei falando com os irmãos sobre uma situação que o Pai colocou no meu coração. Primeiramente, olhando assim para a minha vida, né? Do que tem impedido o povo de Deus de alcançar, né? De correr essa carreira que está proposta. Porque o Senhor realmente já deixou tudo preparado. Mas que bastasse a gente tomar uma posição de fé. Que bastasse a gente estar, como lemos também no começo, né? As condicionais que o Senhor colocou para estarmos experimentando dessas promessas. Que estamos permanecendo fundados nele, para estarmos firmados nele, na sua palavra, e também a gente está, ou melhor, nós não estarmos nos movendo da esperança do Evangelho que temos ouvido. E esse texto de Coríntios 9, verso 23, ele fala de tudo isso, fala dessa esperança, e fala que realmente existe uma corrida, e que existe um prêmio, existe um galardão que o Senhor vai dar a cada um de nós. A partir do verso 23, o apóstolo Paulo fala à igreja dos Coríntios, diz assim, eu faço isto por causa do Evangelho. Isto o quê? Antes ele começa a se referir da forma como ele estava agindo para justamente ministrar o Evangelho, para que esse evangelho realmente pudesse agir na vida de cada um. Então ele fala de várias coisas, né, que ele fez, das várias coisas como ele se colocou diante de Deus para ser usado. Né? Voltando só no verso 22, que ele termina falando dessas coisas, ele fala assim, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Ele fala, fiz-me tudo para todos. Para por todos os meios chegar à salvação, a salvar alguns. Então, em 23 ele fala, e eu faço isso por causa do Evangelho. Ou seja, para que ele realmente a esperança dele esteja no Evangelho. Paulo fala que ele não estava se movendo da esperança do Evangelho em momento algum, mas pelo contrário, ele fez de todas as coisas, de todas as formas, para que, por causa do Evangelho, para que ele também fosse participante dele, como eu falo no verso 23. Eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Continuando, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Então, o Senhor mostra que a gente, existe uma forma de corrermos. E esses textos que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aqui para os irmãos, é justamente estar mostrando de que forma a gente deve estar correndo. Porque existe um propósito que o Senhor fez para cada um de nós. E Ele quer que a gente alcance. Então, que nós possamos correr de tal maneira que alcanceis. E Ele continua falando no verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. A gente tem visto muito agora na televisão, quanto mais está se aproximando agora as Olimpíadas, muitos exemplos assim, de atletas, né? De quanto tempo eles se preparam, de quanto eles se esforçam, primeiramente para conseguir um índice, né, para estar na Olimpíada. E depois, estando lá, para que eles possam chegar a vencer. Porque, como a própria palavra fala, todos correm, mas só um leva o prêmio. Então, para que eles possam alcançar esse prêmio, eles fazem uma dieta rigorosa, praticam exercício muitas horas por dia, se abstêm de muitas coisas, como diz a palavra aqui. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Só por que eles fazem tudo isso? Eles sofrem muito para quê? Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Eles fazem tudo isso para ganhar uma medalha de ouro, que pode ter um valor por um tempo, mas dali um ano, dali 2 anos, talvez ninguém mais se lembre, talvez não vá ter valor para ninguém. Talvez nem tanto para ele. Mas mesmo assim ele faz todas essas coisas para alcançar. Mas daí agora o Senhor ele chama a nossa atenção. Que a gente deve correr de tal maneira que alcanceis. Porque quando nós alcançarmos, não vai ser uma coroa corruptível. Ele fala, nós, porém, uma incorruptível. Aleluia, Senhor. O apóstolo Paulo falando já no final da sua carreira, que Paulo realmente conseguiu correr a carreira. Ele falou assim, desde agora me está garantida a coroa da vida. E ele fala, não só para mim, mas todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Então existe um modo que nós devemos correr. Existe um modo que o Senhor tem nos mostrado a cada dia na sua palavra. Que eu tenho nos mostrado a cada reunião, usando vários irmãos, usando a sua palavra poderosamente para que a gente possa estar experimentando de todas essas coisas. Também no livro de Hebreus, já estou terminando, irmãos. No livro de Hebreus, no capítulo 12, o Senhor também nos mostra uma maneira de estarmos correndo essa carreira, de estarmos exercitando todas essas etapas que nós ouvimos agora para alcançarmos o propósito. Hebreus 12, verso 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui a palavra nos mostra que o Senhor nos chama para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta. Que não adianta correr, irmãos, mas o Senhor nos fala que devemos correr com paciência. Com paciência, por quê? Porque vem lutas, vem tribulações. Mas se olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente pode estar correndo essa carreira conforme Cristo correu, que foi como? Suportando a cruz, desprezando a afronta, e por fim ele recebeu a glória, que aqui é sentar-se à destra do trono de Deus. Que o cristão também tem a sua cruz para tomar. A gente vê nos evangelhos o Senhor chamando a atenção várias vezes que devemos tomar a nossa cruz a cada dia e seguir ao Senhor. Porque se quisermos ganhar a nossa vida neste mundo, nós na verdade vamos estar perdendo. Mas se nós estivermos perdendo a vida neste mundo, ou seja, tomando a cruz, desprezando a afronta, nós vamos na verdade ganhar para a vida eterna. Amém. Em Filipenses, capítulo 3, também são textos bastante conhecidos dos irmãos, mas que nem o próprio apóstolo Paulo fala, né, que não me canso de dizer as mesmas coisas, que é segurança para vós. No capítulo 3, no verso 10, fala assim, para conhecê-lo, né, conhecê-lo a Cristo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. De novo, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, eu não sei se de alguma forma eu consegui gerar no coração dos irmãos esse desejo, mas quando o Senhor começou a falar comigo, veio-se um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Porque o Senhor tem chamado, o Senhor tem me chamado, o Senhor tem chamado a cada um de nós aqui, tem confirmado o chamado, confirmado a nossa vocação, confirmado a nossa eleição. E como está escrito aqui, no verso 12 e 13, que a cada um de nós precisa ter essa perseverança, precisa ter essa firmeza na fé, precisa ter essa convicção de estar fundados nas verdades do Senhor, convicção de que a gente não vai em momento algum nos mover do Evangelho, da esperança que o Evangelho nos traz e de tudo que temos ouvido com propósito para que possamos alcançar aquilo para que também fomos alcançados por Cristo Jesus. Que quando o Senhor nos chamou lá no começo, quando aceitamos a Cristo, quando recebemos o Senhor, lá o Senhor já inaugurou essa carreira para nós. Lá o Senhor já abriu esse caminho para estarmos correndo. Mas que precisa ser corrido com paciência, irmãos. Com perseverança, com temor. E não é uma carreira para correr sozinho. É uma carreira que está proposta para a igreja do Senhor. Para aqueles que são os vencedores da igreja. Então, se você tem o desejo de alcançar todas as promessas que lemos no início aqui da ministração e por fim alcançar sim o reino do Senhor, reinar junto com o Senhor e estar realmente desfrutando da mesma glória que o Senhor estiver desfrutando, que é essa herança que realmente Ele tem nos deixado, que haja essa perseverança de estarmos esquecendo das coisas que as atrás ficam, esquecendo daquilo que muitas vezes a gente tem tropeçado, rejeitando toda acusação do inimigo e avançando, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque ele promete na sua palavra, em Apocalipse 22, e ele fala, isso é certo. Capítulo 22 de Apocalipse, verso 12. Irmãos, não estejamos desapercebidos, irmãos. Talvez a gente pode cair no engano que a gente vê pela palavra de Deus que o Senhor vem buscar uma igreja santa, sem mácula, nem ruga, uma igreja gloriosa. E talvez a gente pode cair no engano. Puxa, mas o Senhor ainda está trabalhando na igreja. Eu vejo que o Senhor está atuando, mas que tem muita coisa para ser feito ainda. Irmãos, mas a igreja do Senhor é uma igreja mundial, uma igreja universal. A gente não sabe como que os irmãos estão caminhando lá na China, como que os irmãos estão caminhando nos países da Europa, na África. Pode ser que o Senhor já esteja vendo essa igreja na vida de muitos irmãos espalhados sobre toda a face da terra. Já vendo essa igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem mácula. E ele realmente está às portas, irmãos. E que possamos ter realmente esse desejo, possamos realmente estar andando com esse espírito de arrebatamento, irmãos. E buscando, sim, no Senhor, estarmos alcançando todas essas promessas. Estamos andando, exercitando todas essas verdades. Para que a gente possa receber do Senhor o galardão, como diz aqui no capítulo, no verso 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Amém, irmãos? Que a nossa obra seja, na verdade, não a nossa obra, mas a obra que o Senhor estará fazendo através de nossas vidas, quando nós estarmos nos expondo totalmente a Ele, para que realmente essa obra, esse fruto, possa glorificar a Ele, para que em tempo oportuno a gente possa ser também glorificado, irmãos. E para encerrar, irmãos, eu queria fazer das minhas palavras a palavra do apóstolo Paulo, quando ele falou, perdão, do apóstolo Pedro na segunda carta, que foi esse sentimento, esse desejo que o Senhor gerou no meu coração quando ele começou a mostrar essas verdades, quando começou a mostrar o desejo do seu coração para a sua igreja, para estar alcançando todas essas coisas, para estar avançando em busca de alcançarmos o propósito do Senhor. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12 e 13. E que o Senhor também gere em cada um de nós esse desejo, que diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Irmãos, enquanto estivermos vivendo nesse tabernáculo que o Senhor nos deu, que possamos sim vivermos admoestando os irmãos, vivemos estarmos realmente despertando, como diz aqui, com muitas admoestações, para que jamais venhamos a esquecer e perder de vista todas as promessas do Senhor. Amém, irmãos. Amém.
Amém, amados. Glórias ao Senhor. O Senhor realmente nos trouxe a sua palavra, né? Nos exortando a perseverarmos, né? Realmente a prosseguirmos firmes nessa caminhada na qual o Senhor tem nos dado. E se o Senhor tem nos convocado a perseverarmos no Senhor, é porque Ele realmente nos reconciliou, porque temos hoje natureza para perseverarmos. Um texto que o irmão leu, Colossenses. O Senhor nos deu realmente condição de perseverarmos, de corrermos essa corrida, né, com a esperança viva de alcançarmos a coroa, né, não um prêmio corruptível, mas um prêmio incorruptível, né. E ali em 1 Colossenses, em Colossenses 1, 22, o Senhor diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne. E ele nos reconciliou mediante a sua morte, para apresentar-vos perante a ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa coroa que o Senhor está nos prometendo, né? Nós temos condição de fazer essa corrida e de alcançarmos essa coroa, por causa da reconciliação que o Senhor nos deu, através da morte dele. E o Senhor nos deu a palavra também, nos deu a instrução de que celebrássemos a morte, né? E a morte nos dá a vitória através da ressurreição do Senhor. E hoje estamos aqui como igreja para nos alegrarmos na presença do Senhor. Como diz em 1 Coríntios, no capítulo 11, no 11, 26: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então o Senhor nos reconciliou através da sua morte, nos deu condição de prosseguirmos, de perseverarmos, de corrermos a corrida, e nós vamos, como a instrução do Senhor, celebrar hoje aqui. Eu gostaria de te chamar, né, irmãos, para que pudessem estar cooperando nesse serviço aqui também. Dois ou três irmãos que possam estar aqui servindo. E a palavra nos exorta também, né? Examine-se, no 28, pois o homem, a si mesmo, e assim como o pão e beba o cálice. Como nós lemos ali em Colossenses, o Senhor fala que nos reconciliou, e hoje somos santos, irrepreensíveis. Então nós temos ousadia, né, na presença do Senhor para celebrarmos a ceia, mas sabendo que somos não merecedores, né, mas é pelo Senhor, pela graça, ele rompeu o véu, e hoje estamos aqui, alegres no Senhor. Recebemos a exortação, que essa palavra venha gerar fruto em nós.
Glórias ao Senhor, irmãos. E vamos abrir o livro de Mateus 26, 26. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados.